Imaginemos a seguinte situação comercial. Uma empresa aluga o ponto mais caro da cidade, bem naquela avenida onde passam milhares de pessoas por minuto.
Certo, o metro quadrado mais disputado.
Exato. E o empresário gasta uma fortuna reformando a fachada. As pessoas passam, olham a vitrine, sentem até vontade de entrar, mas percebem que a porta está trancada.
E não há absolutamente nenhum vendedor para atender quem tenta entrar.
Pois é. Esse cenário parece um erro primário de gestão, digamos. Algo inadmissível no mundo físico. Mas é exatamente o que a maioria das operações comerciais está fazendo hoje dentro do Instagram.
É a realidade de boa parte das empresas que tentam digitalizar as vendas.
E é por isso que nós vamos dedicar esta análise profunda a dissecar essa dinâmica. O objetivo do nosso estudo de hoje é extrair os fundamentos de um material técnico muito sólido.
Sim, o artigo publicado no blog da HDP Brasil.
Isso, o artigo intitulado Como Vender pelo Instagram. A nossa missão aqui é traduzir as diretrizes desse texto para a realidade daquele empresário que já possui um perfil ativo e precisa transformar essa presença em um canal de vendas efetivo.
E essa abordagem mais consultiva é fundamental no momento atual do mercado. Existe uma frustração gerencial crescente.
Com certeza. Gestores que investem tempo, recursos, folha de pagamento na produção de conteúdo.
Exato, mas não vem esse esforço refletido no caixa da empresa no fim do mês. Para que essa nossa análise de hoje seja útil, nós vamos ignorar completamente as métricas de vaidade.
É importante deixar isso claro desde o início.
Sim. A contagem de seguidores vazia de contexto e aquelas promessas irreais de enriquecimento rápido não farão parte da nossa pauta. Eu estou muito focada em analisar exclusivamente a mecânica estrutural da plataforma.
Perfeito. Entender essa mecânica exige, antes de tudo, um alinhamento de expectativas sobre a verdadeira função do aplicativo. O texto base da nossa análise levanta uma questão estrutural profunda.
Que é a confusão de papéis, certo?
É, muito empresário entra na plataforma achando que vai simplesmente plugar um produto e as vendas vão acontecer de forma passiva. Qual é o papel exato do Instagram nesse processo de venda?
Bom, a raiz dessa frustração é tratar a rede social como se ela fosse um terminal de pagamento. Ou um site de e-commerce completo, o que ela não é.
É um erro de conceito básico.
A tese central do documento da HDP Brasil é bem pragmática. O aplicativo, na esmagadora maioria das vezes, não fecha a venda sozinho.
Certo.
O papel do Instagram é atuar como um ambiente de descoberta e, principalmente, de construção de desejo. É o local onde o potencial cliente toma conhecimento da empresa.
Ele descobre que a solução existe.
Isso, ele entende a oferta de valor e toma a decisão de continuar a conversa em um ambiente mais propício ao fechamento comercial.
Que geralmente é uma mensagem direta ou WhatsApp.
É aqui que aquela analogia da loja física se aplica perfeitamente.
Sim, a ideia da vitrine.
Podemos pensar no perfil como a vitrine de uma loja de rua. A vitrine tem uma função muito específica, que é atrair a atenção de quem está passando de forma distraída pela calçada. Nenhuma vitrine processa o cartão de crédito.
Nem emite nota fiscal?
Exato. Se o gestor desenha a estratégia tentando fazer com que o post cumpra o papel do caixa da loja, a operação inteira falha. A função é convencer a pessoa a entrar e iniciar um diálogo.
E essa separação de funções é o que dita o sucesso ou o fracasso de um perfil comercial.
Para que essa vitrine digital funcione e gere o fluxo correto, o sucesso depende de três pilares estruturais.
Três pilares que operam de forma simultânea, segundo o artigo.
Exatamente. É fundamental frisar o termo simultâneo. Não estamos falando de um processo sequencial, onde a empresa resolve um problema, abandona aquela frente e passa para a próxima.
São engrenagens.
São três engrenagens que precisam girar ao mesmo tempo. O primeiro pilar citado no material é a necessidade de ter um perfil que explica a oferta em poucos segundos.
Considerando o nível de distração de quem navega hoje em dia, se o cliente não entender o que a empresa vende nos primeiros 3 segundos, ele vai embora.
Ele simplesmente desliza a tela. Isso envolve um nome claro, uma foto de fácil identificação e uma biografia objetiva.
A bio precisa funcionar como uma proposta de valor, não apenas uma frase de efeito genérica.
Gera a pergunta certa. O material publicado não deve buscar apenas o entretenimento vazio.
Ou seja, não é só para fazer as pessoas darem risada.
Não. O conteúdo precisa instigar o consumidor a dar o próximo passo, seja perguntando sobre um detalhe técnico ou questionando o preço. E isso nos leva ao terceiro pilar.
que é o destino da conversa.
Sim, a existência de um destino claro para a continuidade desse atendimento. O cliente sentiu o desejo, mas precisa saber para onde ir. Um link bem posicionado ou uma instrução clara no texto.
Isso levanta uma questão analítica sobre o gerenciamento de risco da operação. É muito comum observarmos empresas focando toda a energia em apenas uma dessas frentes. Geralmente a produção de vídeos.
É o cenário mais comum.
O que acontece com uma máquina de vendas quando uma dessas três peças estruturais está ausente ou configurada de maneira amadora?
O resultado é um colapso em cadeia. Se a empresa tem um perfil claro e um destino de atendimento perfeito, mas não publica conteúdo de atração, ela não recebe visitas.
É a tal loja com a porta aberta na rua deserta.
Exato. Por outro lado, e este é o erro que eu vejo com mais frequência, se existe um conteúdo com potencial viral, mas o destino não é claro.
A empresa acumula curtidas.
Acumula milhares de curtidas e nenhuma transação financeira. A pessoa gosta do vídeo, mas não sabe como comprar. O desejo morre na confusão.
O atrito cognitivo mata a venda, sem dúvida. E no terceiro cenário, se temos um destino de conversa bem definido, com a equipe comercial a postos, mas sem o conteúdo inicial.
Resulta em um canal de atendimento ocioso. O custo fixo da operação continua rodando, o vendedor está lá, mas não há geração de demanda.
Compreender essa interdependência nos leva a uma reflexão importante sobre as empresas que já estão no jogo. Para quem já possui um perfil ativo, com milhares de seguidores, é válido aplicar esse roteiro do zero.
Sem dúvida. O que o artigo da HTMBR Brasil sugere é um exercício profundo de auditoria interna.
Para revisar a base.
Sim, muitos perfis cresceram de forma desordenada. Fazer essa revisão da base ajuda a identificar falhas invisíveis na operação atual. Antes de tentar escalar o alcance, os elementos iniciais precisam estar conformes.
Além da biografia objetiva, que já mencionamos, a empresa precisa garantir aquele acervo de conteúdo inicial.
O acervo sólido. Isso significa ter fixado no perfil as publicações que explicam claramente como o produto resolve o problema do cliente.
Funciona como uma recepção bem preparada. Qualquer novo visitante precisa ter acesso imediato às respostas das dúvidas mais frequentes.
Antes mesmo de a empresa gastar energia atraindo mais tráfego.
Mas dentro dessa etapa de revisão estrutural, nós esbarramos frequentemente em um conceito muito difundido, que é o mito do nicho perfeito.
Ah, sim, a crença de que o mercado determina o sucesso orgânico.
Exato. Existe essa crença de que alguns setores vendem naturalmente mais, enquanto outros estão fadados ao fracasso na plataforma.
Os dados apresentados na nossa base de estudo refutam essa percepção de maneira bastante contundente. Não existe uma lista mágica de nichos vencedores.
Que vão garantir um faturamento automático.
Isso não existe. Se analisarmos o mercado a fundo, encontramos contas de segmentos completamente distintos operando com alta lucratividade.
O artigo menciona exemplos claros disso.
Sim, um varejo de moda feminina, uma prestadora de serviços de manutenção industrial e um escritório de contabilidade podem ter o mesmo nível de sucesso comercial no aplicativo.
O denominador comum não é a categoria do produto, então?
Não. O sucesso está na aplicação metódica da lógica dos três pilares. O que muda de um setor para o outro é apenas o formato e a embalagem do conteúdo.
A maneira como se demonstra o valor do serviço, mas a mecânica de atração e direcionamento permanece idêntica.
Exato. E existe um ponto de atenção crítico sobre isso no material. Um alerta muito claro contra a prática de copiar nichos que estão em alta só porque parecem lucrativos para terceiros.
Essa é uma armadilha perigosa. Mudar o foco da empresa para perseguir uma tendência sem ter o conhecimento técnico.
É um atalho para a ruína reputacional. O resultado dessa manobra é criar um perfil que até atrai atenção, mas falha na hora de realizar a entrega do serviço.
É a construção de uma fachada bonita para um prédio com a fundação comprometida. O foco da gestão deve sempre permanecer na otimização do próprio produto e em como comunicar a clareza dessa oferta.
Com a casa em ordem, a conversa naturalmente avança para a fase de distribuição.
E aqui nós entramos em um terreno repleto de teorias, que é o entendimento do algoritmo do Instagram. como exatamente o sistema decide quem vai ver o material da empresa.
A explicação que pauta nossa análise vem das diretrizes oficiais de engenharia da plataforma, citadas no texto. A primeira ideia que o gestor precisa abandonar é a crença de que o algoritmo é vingativo.
Que existe um interruptor mestre que pune uma conta bloqueando todo o alcance.
Exato. O sistema não toma decisões binárias de banimento só porque a empresa ficou 2 dias sem postar. O cálculo de distribuição é feito publicação por publicação.
É interessante porque, há algum tempo, as pessoas tratavam o algoritmo como um segurança mal-humorado na porta de uma boate barrando perfis aleatoriamente.
Mas a lógica é muito mais refinada e analítica.
O sistema funciona como um garçom altamente experiente em um restaurante de luxo. Esse garçom anota mentalmente todo o histórico de consumo de um cliente frequente.
Ele entende os padrões.
Sim. Se o cliente demonstra preferência por frutos do mar, o garçom não vai oferecer carne vermelha na próxima visita. Ele sugere aquilo que tem a maior probabilidade de agradar.
E a analogia é perfeita para explicar o conceito de retenção. O algoritmo mapeia padrões de comportamento. Ele avalia o histórico de interação entre aquele usuário e os perfis que ele segue.
Levando em conta até variáveis muito específicas.
Sim, no caso dos vídeos curtos, o sistema avalia variáveis granulares. O áudio utilizado, a taxa de circulação prévia daquele conteúdo e mensagens. O objetivo é prever a probabilidade de o usuário parar a tela.
Reter a atenção. E se a plataforma busca reter a atenção, isso nos obriga a reavaliar radicalmente o que as empresas consideram como engajamento.
Esse é um dos pontos mais críticos da análise.
Durante muito tempo, as equipes comemoraram o volume de curtidas. Mas uma curtida exige um nível de surto quase nulo. É uma ação mecânica, feita por reflexo, sem que a pessoa sequer lembre da marca depois.
Para a empresa que tem folha de pagamento e impostos para quitar, a curtida é uma métrica vazia. O foco precisa mudar para o engajamento útil.
O que a fonte define como engajamento útil, especificamente?
Está solicitando um orçamento.
O momento em que a atenção passiva vira intenção ativa.
É o equivalente ao cliente que estava apenas olhando a vitrine e decide entrar na loja de fato.
A mudança na interpretação dos dados é tão vital que o texto traz uma atualização técnica recente, que afeta como os relatórios são lidos. Desde abril de 2025, houve uma alteração importante.
Sim. A mudança na forma de reportar o consumo orgânico.
A métrica principal passou a ser visualizações, substituindo a antiga nomenclatura de impressões.
E não foi apenas uma troca de palavras. O mercado de vídeos curtos forçou a plataforma a ser rigorosa. Uma impressão contava simplesmente o fato da publicação ter passado pela tela.
Mesmo que o usuário estivesse rolando o feed rapidamente.
Exato. A visualização exige uma parada mínima, um atrito no consumo que denota foco. E a ressalva gerencial importante é que o painel de anúncios manteve a terminologia antiga.
Isso cria uma armadilha clássica para o empresário. Se o gestor tenta comparar o custo por alcance de uma campanha paga com a performance orgânica sem entender essa diferença,
ele vai calcular o custo de aquisição de clientes de forma incorreta. Leitura de relatórios desalinhados gera decisões equivocadas.
E essas decisões equivocadas geralmente nascem da pressa, né? Quando os gestores compreendem a complexidade da retenção, o reflexo natural é procurar atalhos.
As famosas listas de horários mágicos para publicar.
Ou combinações secretas de hashtags que prometem burlar o sistema. O material aborda a ineficácia dessas práticas de forma bem frontal.
Buscar regras universais de horário é ignorar a natureza individual de cada negócio. A rotina do público que consome softwares corporativos atinge seu pico em horários diferentes do público de uma pizzaria.
Horários diametralmente opostos. Procurar uma tabela genérica é terceirizar a inteligência da própria empresa. O caminho é observar os dados internos.
E o mesmo princípio se aplica ao uso de hashtags. Elas foram desenhadas como uma ferramenta de indexação e categorização.
Elas não são feitiços de impulsionamento.
Exatamente. Adicionar 30 palavras-chave não vai salvar uma oferta confusa. O algoritmo prioriza o histórico de afinidade e o comportamento real do usuário.
Quando a empresa internaliza que atalhos são ilusões, a discussão evolui para a ferramenta que realmente acelera processos, o tráfego pago. O dilema entre alcance orgânico e mídia paga.
Uma das maiores dúvidas de quem tenta vender pela plataforma, com certeza, a operação pode sobreviver apenas de alcance orgânico hoje?
É o que muitos se perguntam.
É perfeitamente viável sobreviver e lucrar só com o formato orgânico. No entanto, é um projeto de longo prazo. Exige fôlego financeiro e paciência para construir autoridade.
O orgânico constrói raízes, mas a velocidade é ditada pela plataforma.
A visão estratégica do artigo sobre o tráfego pago é que ele atua como uma máquina do tempo. A empresa investe capital financeiro para comprar velocidade na distribuição.
O anúncio permite que a mensagem alcance as pessoas certas de forma escalável, mas existe um risco de desperdício de caixa enorme nesse processo, se não conectarmos isso aos três pilares estruturais.
Sem dúvida. Se o gestor decide alocar milhares de reais em campanhas, mas o destino desse tráfego é um perfil que não explica a oferta...
ou que tem o link quebrado...
o prejuízo é garantido. É o equivalente a pagar por outdoors caríssimos convidando a população para um prédio com as portas trancadas. O tráfego pago expõe as virtudes e as falhas de uma operação.
Além desse risco estrutural, a fonte lembra de uma característica do modelo de anúncios que é essencial. O alcance comprado é um aluguel de espaço.
Sim, é uma atenção alugada.
Elas aparecem no instante que o cartão de crédito da empresa é recusado ou a campanha é pausada. O fluxo cai para zero. Diferente do esforço orgânico, que funciona como a construção de um ativo próprio.
Um conteúdo bem indexado pode continuar atraindo clientes meses após a publicação, mantendo um tráfego básico mesmo sem capital novo.
O cenário ideal para gestores mais maduros seria criar uma composição dessas duas frentes, certo?
Esse é o melhor caminho. A empresa estabelece uma rotina orgânica para o perfil ser um acervo confiável e utiliza o tráfego pago para injetar volume e testar novas ofertas.
Exigindo, claro, uma auditoria permanente. A promessa do anúncio precisa ter continuidade quando o consumidor clica no perfil. Qualquer desconexão destrói a conversão.
E encarece muito o custo por clique.
Nós revisamos toda a base metodológica proposta neste estudo de caso da HDP Brasil. Esta análise evidencia que o aplicativo pode operar como uma engrenagem de iniciação comercial muito lucrativa.
Desde que se mantenha a clareza da oferta e caminhos livres de atrito. E como acompanhamos, a gestão deve monitorar os indicadores corretos. A consolidação dessa estrutura não é medida por curtidas.
Nem por visualizações de vaidade.
Exato. A métrica que valida um investimento é a contagem diária de quantas mensagens foram iniciadas por consumidores com intenção real de negociação.
Tudo que acontece antes disso é apenas preparação de terreno. Diante dessa constatação técnica, e mantendo o nosso foco gerencial, é necessário deixarmos uma provocação final para quem está liderando essas operações.
Uma reflexão importante.
Nós consolidamos hoje a tese de que a venda quase nunca acontece de forma passiva no próprio feed.
Todo investimento tem um único objetivo prático: redirecionar um cliente interessado para um canal de comunicação.
Como o WhatsApp, que é o destino final mais comum.
Isso. Se essa premissa guia toda a lógica da plataforma, as empresas podem estar procurando o erro no lugar errado. O verdadeiro teto de faturamento da operação pode não ter relação com o algoritmo ou a qualidade do conteúdo.
É um gargalo diferente.
Isso quando elas chegam. A infraestrutura digital atrai o cliente até o balcão, mas quem converte essa intenção inicial em dinheiro no caixa e contrato assinado é a inteligência humana de vendas.
É, o fechamento depende de quem atende.
Fica o convite para que a próxima auditoria da gestão aconteça não apenas no painel de anúncios, mas na qualidade do atendimento comercial. Encerramos aqui a nossa discussão de hoje.